Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, esse é o podcast da Rede Mãos Dadas e hoje nós temos a honra de entrevistar a nossa querida pastora Cineia Meldrum. Cineia Meldrum é coordenadora nacional do Mulheres de Visão, da Visão Mundial. Ela é pastora da Igreja Anglicana e foi ordenada há 30 anos atrás. Ela desenvolveu um trabalho com os catadores de lixo que moravam dentro do lixão de Olinda. Este trabalho prosperou e se tornou uma associação de catadores e mais tarde surgiu também a Igreja Água Viva, que funciona ainda hoje nas imediações do lixão. Ela é casada com Ian Meldrum, presidente da ONG Casa de Meu Pai, que atua em duas comunidades da cidade de Olinda. Cineia e Ian Meldrum moram na mesma cidade e têm 3 filhos e 2 netos. Cineia Meldrum, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
É um prazer estar aqui com vocês, Miel e o pessoal da Rede Mãos Dadas. É um privilégio compartilhar com vocês há tantos anos.
Você é uma pessoa que me inspirou muito. Eu te visitei em Aguazinha. Fiquei impressionada com o trabalho que você desenvolveu lá, com muita alegria. Acho que o que mais me impressionou foi isso, a sua alegria. E toda a garra, né, de lutar num espaço tão difícil. É muito bom poder conversar com você hoje. Nós estamos perguntando para os nossos parceiros, para pessoas como você, que tem uma caminhada longa de ministério e de atuação em trabalho social, uma história, porque a gente sabe que tem tantas, seria impossível escolher, né? Seria impossível falar todas. Uma história na qual você viu a mão de Deus atuando e nessa história você percebeu, olhando, isso. E você percebeu que, com o passar do tempo, você percebeu que Deus te deu ideias. Deus te capacitou para enfrentar uma situação difícil. Então, queremos saber qual é essa história que você vai escolher para nos contar.
Eu gostaria de lembrar que quando a gente trabalha na obra do Senhor, a gente sabe que Deus tem um propósito para esse chamado, né? E seja com crianças, essas crianças é como se fosse uma terra. E eu lembro assim que o versículo que eu gosto muito é Deuteronômio 1:21, que diz assim: "Vejam, o Senhor seu Deus põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanime." Então, como missionários, né, da Igreja Anglicana, nós fomos para a Ilha de Taparica e para Salvador. E eu trabalhava muito com crianças, meu marido, ele era agrônomo, nós evangelizávamos, mas o bispo nos chamou para plantar igrejas em Olinda. E nós viemos para Olinda, primeiro nós oramos, né, e pedimos confirmação a Deus. Ele não apenas confirmou, como deu um grande amor por essa cidade. E nós viemos para cá. A vinda para cá foi muito difícil, porque os primeiros meses nós adotamos nosso primeiro filho em janeiro. Chegamos aqui em janeiro. E quando foi no dia 5 de julho de 1980, meu marido caiu de um segundo andar, uma altura de segundo andar. E ele quebrou toda, assim, quebrou o calcanhar, quebrou o ombro, quebrou 2 vértebras. E ali a gente sentiu um grande impacto, porque a gente sabia que eram as dificuldades, os obstáculos para o trabalho que seria desenvolvido aqui. Mas a gente tinha uma confiança tão grande que Deus nos chamou e Deus estaria conosco. E nós, ele ficou numa cadeira de rodas, era totalmente dependente, né, com tanto gesso, com tantas fraturas, e eu com um bebê de 4 meses, né, 5 meses. E aí, sem empregada, a gente ganhava muito pouco mesmo. E aí, de repente, com esse tempo tão curto, nós já tínhamos um grupo de jovens, que era uma célula. O bispo chega e diz assim: olha, nós nos enganamos, nós vamos desistir do trabalho de vocês, nós temos outros planos. Então, vocês ficam aí como imigrantes, trabalhem. E aí, é como se o teto caiu em cima da gente, né? Porque aí havia um projeto, né, missionário. Esse projeto era: a sociedade missionária pagava o salário do meu marido e o bispo pagava o aluguel da casa. Só que ele abriu mão do aluguel e nós pegávamos o salário e pagávamos o aluguel. Então, ficava com nada para comer. E aí, eu sinto que foi um impacto tão grande na gente, né, em todos, nos dois. Nós sentimos um impacto tão grande que eu passei um tempo em crise. Assim, alguns dias, com muita dúvida do meu chamado, de uma série de coisas. Então, vinha medo, vinha raiva, vinha tudo que você pode imaginar que a gente, que uma pessoa naquela situação pode passar. E aí a gente começou, eu comecei a orar e pedir a Deus que mostrasse, né, qual era o propósito de tudo aquilo. O que era que Deus queria com tudo aquilo para a gente passar. E aí ele nos deu um texto. Né? Ele me deu um texto que me ajudou muito, que foi o Salmo 126. E principalmente dois versículos, né, que o 5 e o 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feitos. E nessa hora que eu li isso, ele pulou assim e a gente sabia que a gente tinha que sobreviver. Então, o que é que eu fiz, Elcy? Com o meu marido, todo engessado, sabe? Com um bebê novinho, eu tive uma ideia, né, da gente vender picolé. Vamos vender picolé para a gente sobreviver. E eu peguei uma caixinha de isopor, é sério. Peguei uma caixinha de isopor, meu marido já estava melhorando, aí nós íamos para um local assim bem movimentado e a gente vendia picolé. Desse trabalho surgiu uma empresa, né, que meu pai depois assumiu e ficou com ele lá, Somel, né, que é Souza Meldro Indústria Alimentícia, né? O nome aqui em Recife ficou conhecido porque cresceu, foi uma empresa, e nós saímos da empresa, foi bem no início, né? E quando nós começamos a trabalhar para superar essa... Porque dá, se você tem uma escolha, ou você escolhe acreditar no chamado, ou você escolhe ficar com raiva, ficar lamentando. E eu lembro que assim... Entende? Então, eu fiz a escolha de não olhar para o que estava acontecendo e olhar para quem me chamou, que foi o Senhor. Tanto a empresa prosperou, como o trabalho prosperou. Porque aí, depois de um tempo, quando a igreja, nós já não éramos mais missionários oficiais da igreja, mas a igreja surgiu. Surgiu um trabalho lindo com 220 crianças, né? Começamos a ver conversões, as pessoas se convertendo. foi quando eu conheci a Visão Mundial. Então, nós começamos um trabalho com a Visão Mundial, um projeto com uma comunidade onde as crianças tinham desnutrição de terceiro grau. Era uma magérrima. E foi tão lindo, porque assim a gente via o milagre de Deus acontecendo, as crianças superando, que elas eram tão magrinhas e de repente sobrevivendo. A primeira morreu, porque foi por isso que nós abrimos a creche. E aí, depois de quando tudo prosperou, né, que foi lindo, o bispo veio fazer a primeira confirmação, quer dizer, os primeiros membros que tinham sido batizados e agora seriam confirmados na Igreja Anglicana. E de púlpito, a casa estava cheia. Ele pediu perdão. Ele disse, olha, eu quero pedir perdão a esse casal, porque quase eu impedia a obra de Deus aqui em Olinda. Eu, na hora, foi tão lindo, porque Deus curou meu coração, sabe? Sarou tudo que ainda existia. E eu senti que, assim, eu pude ver que a obra que Deus fez, né, foi tanto na minha vida como na dele. E nós fomos curados, nós não tivemos, não ficamos com nenhuma mágoa. Pelo contrário, ele se tornou um grande assim, incentivador, sabe? Eu acho que foi, é isso que eu sinto às vezes que falta na igreja. É a gente saber que os obstáculos, as dificuldades nos fortalecem e nos leva para outro nível, né? E foi tão lindo. E até hoje eu guardo essa experiência como a base de tudo que hoje eu posso superar ainda, sabe?
Eu estou ouvindo duas coisas, Simeia, nessa sua história. Tem uma história de uma ideia que deu certo, uma ideia que você pode dizer que é uma ideia boba, vender picolé, né? Mas que na mão de Deus vira alguma coisa, vira uma coisa muito melhor. E isso é importante para os nossos educadores ouvirem, né? Que as ideias bobas deles podem prosperar se elas estiverem nas mãos de Deus, né? E que ele providencia o meio de saída, quando parece que não tem, né? Quando parece que não tem nenhuma porta aberta. Essa é uma coisa que eu estou ouvindo. A outra coisa é a história do perdão. E essa também é uma história importante para nós que trabalhamos no mundo, né, de trabalho social, porque há muita incompreensão dos nossos líderes, né? A falta de visão dos nossos líderes. E você colocou esse seu bispo em stand-by, né? Mas trabalhando com o seu coração para que você não ficasse dura, que você não ficasse impermeável ao agir de Deus, para que você pudesse perdoá-lo. Você perdoou em segundos quando ele pediu perdão lá na frente. Isso quer dizer que você já tinha perdoado.
Porque para você continuar, para você superar o primeiro impacto, você precisa se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente perdoe. Porque o perdão, ele traz benefício mais para a gente do que para o outro, né? Ele liberta a gente. Então, se eu não tivesse liberta, eu não teria caminhado. Eu iria o tempo todo reclamar, e falar dele, e falar sobre as coisas que eu estava vivendo. E a gente vê muito isso, sabe? É muito ruim, porque você não prospera, não é? Você não flui, não é? Então, eu creio que Deus me deu a oportunidade, eu digo assim a meu pai, sempre eu dizia, Deus, ele trabalha com a gente para fazer um upgrade. Né? Ele coloca a gente numa situação que a gente saia como um carro turbo. Ele sai mais veloz do que era.
O bom é que ele não joga fora o velho, né? O calhambeque. Ele transforma o calhambeque.
Não, exatamente.
Interessante, Elcy, isso, né? Ouvindo você, eu fiquei pensando, o primeiro texto que saltou assim em minha mente foi Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso me saltou muito, porque cada experiência que Simeia contou, aquelas boas e aquelas dolorosas, parece que estava fazendo parte de um quebra-cabeça, né? Que Deus, na sua soberania, conduzindo o processo para o desfecho que a gente conhece, que a gente ouviu. Uma outra coisa que me salta, que me veio muito à mente quando eu estava ouvindo Simeia, é o lugar da palavra em nossa vida. Sobretudo quando nós estamos vivendo as nossas crises. Esse me diz, no momento que a gente estava assim, sem norte, veio o salmo. E esse salmo saltou assim, Deus fazendo a promessa para a gente. A gente está semeando com lágrimas, mas a gente vai colher. E é interessante o educador também ter essa consciência, né? O lugar da palavra na vida, sobretudo quando a crise está ali empurrando a gente para baixo, nos levando a pensar em jogar tudo para cima, em desistir de tudo, aí Deus vem com a palavra de consolo, de fortalecimento, nos encorajando e aí fazendo o que Simeia disse, ligando o turbo da nossa vida para a gente caminhar ainda mais veloz. É uma bênção ouvi-la.
Eu acho que esse é o trabalho de Deus na vida da gente, né? Às vezes a gente pensa que o trabalho de Deus é nos dar mais e mais condições e parece que quando ele quer que a gente tenha, que a gente cresça, ele tira as condições para que a gente possa, né, superar e possa avançar. Parece que as portas para o próximo nível sempre são mais estreitas.
Simeia, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu já ouvi aí a questão da experiência com o bispo, com a liderança. De certa forma, se omitiu num momento importante da vida, do ministério de vocês. Mas me diz aí, como foi que a relação com a igreja, com a comunidade de fé, te ajudou a superar também essas dificuldades que você acabou de nos contar?
Essa relação me deu uma outra visão de reino. Porque como eu não me adapto muito a essa relação muito fechada de templo e de gueto e de denominação, eu não consigo me adaptar. Eu tenho uma visão de reino, então eu tenho uns amigos presbiterianos, batistas, assembleanos. Eu tenho essa abertura com todo mundo. Isso facilitou demais o meu trabalho. Eu acho que é por isso que hoje eu estou onde eu estou. Porque eu posso entrar, eu posso circular onde for. E eu me sinto em casa. Entende? Então, eu acho que todo esse problema que a gente passou também me desapegou. Eu não sou uma pessoa apegada a lugares. É difícil isso, viu? Porque com o meu trabalho eu viajei demais. E onde eu cheguei, eu me sinto em casa. Na África, eu perdi minha mala. E rapidinho as africanas me levaram para casa delas, me deram roupa. Eu saí de africana durante uma semana. E foi tão gostoso. Eu me senti em casa. Eu não precisei entrar em pânico, dizer eu tenho que ir numa loja comprar roupa. Nada. Eu vesti as roupas delas e saí de africana pela rua. Foi lindo, foi muito bom.
Eu acho que o que você aprendeu, talvez, é que a gente encontra Jesus em todos os lugares, né?
Sim, sim. Ele está conosco, ele está nos dando oportunidades. Eu digo assim, andar com Jesus é uma aventura. Se prepare, porque você nunca sabe onde você vai parar. Então é muito importante a gente se entregar a isso, sabe?
Fala para nós agora qual que é uma mensagem que você gostaria de direcionar especificamente para os educadores sociais cristãos que estão nos ouvindo.
Eu queria partir de um versículo de Isaías 26:3 que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, sabe? Eu acho que os educadores sociais, eles têm algo que diferencia dos outros. A gente tem um líder. Esse líder é Jesus, né? Nós temos um líder que não é o nosso empregador ou empregador, né? O empregador, ele está ali, você tem um horário, você tem horário, você tem uma agenda, você tem metas, você tem... E isso é uma pressão muito grande sobre você. Então, também, quando bate o ponto, você vai embora. Esquece, desliga. Quando nós temos um líder, que é Jesus, ele tem... Claro que nós temos metas e nós temos processos. Mas uma coisa que nós temos é propósito. E esse propósito está ligado ao nosso chamado. Então, quando ele diz isso no nosso coração, a gente sabe quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. Isso nos dá muita paz. Essa paz, ela está acima, sabe, das obrigações. Ela está acima da minha performance. Essa paz, ela tem uma convicção, nos dá convicção de que o trabalho será realizado e será concluído, porque eu não estou sozinha. Então, esse é o propósito. Isso me deixa firme, firme. Então, isso vem através da fé, né? Então, propósito, fé e atitude, né? Então, essa atitude é você trabalhar, é você servir sem olhar para o que está acontecendo. Então, eu não questiono, é não questionar, é atitude. É quando tudo na vida, se eu preciso fazer, é porque vai prosperar. Deus tem, eu vou semear e vai colher, e eu vou colher. Então, isso dá uma paz tão grande, porque eu não preciso me justificar para ninguém. Eu não preciso ficar preocupada em dizer por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, mas eu só sei que eu sinto a direção de Deus, porque eu tenho um propósito, eu tenho fé no meu Senhor, não é? E eu tenho atitude de trabalhar. Jesus, ele disse isso. O filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Eu gosto muito desse texto de, né, de João 5. Por quê? Porque Jesus, ele dizia, eu não vou fazer nada se meu pai não estiver fazendo, se eu não estiver alinhada com o pai. Então, quando eu estou nesse alinhamento, eu tenho paz, eu tenho propósito, eu tenho fé, né? E eu trabalho, eu tenho atitude. Então, eu quero encorajar você que está aí, sabe, num lugar difícil, com poucos recursos, se sentindo sem apoio, sabe? Você tem o melhor apoio que alguém pode ter, que é Jesus. Eu, quando falei numa grande conferência e Deus falou, ore por aqueles que estão sofrendo no ministério, na missão do seu trabalho. E tinha gente trabalhando com população de rua, tinha gente trabalhando com indígenas, tinha gente trabalhando com crianças em vulnerabilidade. E na hora, aquelas pessoas choravam. Algumas até se ajoelhavam em lágrimas, estavam derramadas ali. Eu orei, impus as mãos e senti a dor daquelas pessoas, porque eu passei por tudo aqui. E foi lindo, porque na outra conferência, elas me agarraram. Eu levei um susto, porque elas disseram, pastora, eu estou com uma casa para as crianças de rua. Outro, pastora, chegou missionários. Então, eu vi o resultado da oração, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque o Brasil tem um grupo de um número de educadores sociais fantástico, né? E é um país especial. Nós estamos vivendo um momento especial e nós precisamos encorajar nossos educadores. Nós precisamos valorizar o trabalho deles. E precisamos que eles levantem sua cabeça, né? Ergam sua cabeça. Porque a obra que vocês fazem é uma obra do Espírito de Deus.
Amém. Você acabou de nos encorajar, né, Daniel?
Amém, amém. Muito obrigado, Silvia.
Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui com você, Elcio. E com você, Daniel.
Muito obrigada, Simeia.
Obrigado.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!